À conversa no cais.
Esta semana ficamos em Lisboa e conversamos com alguém que nasceu com vontade de praticar vela. Diálogo que faz muita falta, do António Roquete e do Mário Quina, da Associação Naval e da Mocidade Portuguesa, do Tony Castro e do Chico Lufinha, do CVA e do SPOR, da Sociedade Portuguesa Ser Pobre, do Too Hot to Handle, da falta de massa crítica, do Robert Scheidt, de não haver tripulantes, da Taça América, de ter bons resultados, de Lisboa estar de costas para o Rio, de um campo de regatas viciado, do Rio de Janeiro, do Clube Náutico de Doha, da Sydney Harbour e do Torbin Grael. O nosso convidado esta semana é o António Tânger Correia.
António Tânger Correia, bem-vindo ao A Conversa no Cais, o podcast do LX Sailing. António, é um prazer enorme estar à conversa consigo sobre o mundo, a vela, o mar e tudo isto nos rodeia e muito obrigado pelo seu tempo.
Não, obrigado eu, foi um prazer estar a conversar consigo e almas gêmeas relativamente àquilo que é o mar.
Exatamente, e às coisas boas da vida. Exatamente. Olha, António, eu queria começar pelo princípio. Qual é a sua, olhando para trás, fazendo aqui um bocadinho, fazendo rewind da sua vida, qual é a sua primeira lembrança do mar, a primeira memória do mar que tem?
Eu acho que nasci com vontade de fazer vela e dar o mar. Acho que desde que me lembro de mim, sempre tentei e tinha cerca de 9, 10 anos, quando frequentei o primeiro ou segundo curso de vela da Associação Naval de Lisboa. E a partir daí foi nunca parar. Aos 12 anos era instrutor, aos 18 anos fui diretor da Escola de Vela da Associação e entretanto dediquei-me também à competição nas várias classes que me foram aparecendo, mas quer dizer, o mar era como se fosse uma extensão natural da minha própria pessoa. Não considerava viver sem de facto me dedicar ao mar.
António, mas sempre olhou também para o mar como algo competitivo ou era no início puramente lúdico?
Não, sempre olhei com um ar competitivo, ou seja, nunca, todo o meu percurso na vela teve sempre como principal vertente a competição. Eram tempos muito difíceis, não tem nada a ver com o que é hoje, não havia treinadores, não havia infraestruturas, não... Era um bocadinho cada um por si e muita fé em Deus, como se costuma dizer. E assim fiz praticamente toda a minha carreira. Eu posso lhe dizer que nunca tive um treinador na vida.
Portanto, é um autodidata da vela.
É, e fez muita falta, porque, como sabe, a nível de alta competição, é nos detalhes que se fazem as diferenças.
É óbvio, nos pormenores.
Claro, quem não tem alguém que olhe de fora está sempre está numa posição de inferioridade relativamente a quem eu tenho. Eu tenho a impressão que essa falta fez-me, como se costuma dizer, muita falta. Eu talvez tivesse ido ainda mais longe se tivesse sido acompanhado por alguém.
O António, ainda hoje, tem graça isso que está a dizer, não é? Porque vemos nos seus posts e nas suas publicações com o seu Too Hot to Handle. Que quando ganha fica contente, primeiro fica contente por participar, mas quando ganha gosta de ganhar e quando perde respeita obviamente os adversários, mas quer voltar para ganhar, não é? Isso é,
tem isso dúvida.
Dizia, está no sangue, está no ADN. António, mas não havia nada, portanto não havia treinadores, mas quer dizer, nós e portanto uma geração acima do António já tinha havido velejadores olímpicos, isso não havia, digamos, uma passagem de testemunho sequer, era muito hermética a vela.
Nunca houve. A única passagem de testemunho que eu vi, duas aliás, que eu vi de alguma forma, foi no Porto do António Roquete para os filhos. E em Lisboa, do Mário Quina pai para o Mário Quina filho. De alguma forma, eles fizeram competição juntos, mas são os únicos dois casos que eu conheço. Tirando isso, nunca, pelo contrário, aliás, essa geração, portanto, dos Quinas e dos Belos, era uma geração que tecnicamente era muito mais fraca do que a nossa, sendo que a nossa era mais fraca do que a que veio a seguir, por razões óbvias. Portanto, não era muito consentâneo com os níveis que era preciso praticar essa passagem de testemunho.
Mas acha que isso era feio? E reparem, não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, os tempos são os que são e eu não gosto desta moda que hoje em dia se tende a reescrever a história e ficar tudo para trás, mas era assim porque era assim ou era assim porque havia algum clubismo, algum egoísmo na partilha? Porquê que as coisas eram assim?
Não, eu acho que as coisas eram assim naturalmente, porque em Lisboa só havia duas escolas de vela, que era a Associação Naval e a Mocidade. Na Mocidade andavam os Vozones, andava o Papi, andava essa rapaziada. Mas a instrução é uma instrução básica, como eu lhe digo, e na própria Associação Naval, em que os instrutores eram o Capucho, o Stoker, e depois eu. Quer dizer, não havia de facto uma iniciação à competição, não havia um
enquadramento, não havia um passar de testemunho, de conhecimento.
Não havia mesmo, não havia. Ainda fui para a França, ainda miúdo, patrocinado por um sócio da Associação Naval que me patrocinava, nas Glenon, e aí fiz realmente uma evolução técnica importante. E era como era, quer dizer, e tirávamos o tempo aos estudos e tirávamos o tempo ao lazer, digamos assim, para fazer vela.
Pura paixão, sempre, até por uma altura.
Não havia nessa altura quem fazia vela um bocado mais a sério, não havia boates, não havia noitadas ao fim de semana, não havia nada, porque havia sempre regatas, havia regatas no dia seguinte de manhã.
E bem cedo.
E bem cedo, exatamente.
O António falou aí num dado que é muito importante e que eu acho que é uma lacuna que ficou por preencher. O António falou na Associação Naval e da Mocidade. O legado da Mocidade foi fundamental na prática da vela. Estou-lhe a perguntar, não só antes de 74, como a herança que deixou ou seja, nos Açores, na Madeira, em mil e um clubes, quer dizer, e esse legado nunca mais foi preenchido, pois não?
Não. Não, isso tem toda a razão. Independentemente de fazer juízes de valor político, não é isso que nós estamos aqui a fazer os dois, a Mocidade, a nível desportivo, e não só na vela, era uma instituição com muita... valia muito, era muito importante, porque havia muita gente que só tinha acesso ao desporto através da Mocidade. No caso da vela é paradigmático, porque toda aquela geração, da minha geração e alguns, e antes de mim e outros a seguir, saíram ou da Mocidade da Associação Naval ou do Porto, daqueles dois clubes,
do CVA e do...
Do CVA, exatamente, e do Sport. Muitos snipistas saíram lá de cima, muitos. Cá em baixo era mais rapaziada depois que se dedicou aos 420 e 470.
Exato.
Como eu. E tinha o nós da Associação Naval, é o António Meli Castro, que agora é conhecido, agora não, que é conhecido como arquiteto naval Tony Castro.
Exatamente.
Era o Chico Finha, era eu, basicamente, digamos assim, os elementos mais conhecidos da Associação Naval. Depois, na Mocidade, na minha geração, eram os outros todos, eram os Vozones, o Papi, eu acho que o Corte Real também saiu de lá, era o Carlos Madeira. Portanto, havia uma série de gente, mais gente, digamos, que saiu da Mocidade do que da Associação Naval.
Há um dado que eu gostava de lhe perguntar, porque eu tenho essa percepção, mas gostava de o confrontar com isto, que é até pode parecer um paradoxo, mas a Mocidade era extremamente democrática, porque no fundo permitia a pessoas que não tinham recursos para ter barco, para montar a cavalo, para mil e uma coisas.
Tiro,
arco, sei lá, mil e uma coisas, não é? Experimentar modalidades em que pessoas com menos recursos ou com poucos recursos, de outra forma, não chegavam lá.
Sem dúvida, aliás, porque nós vamos ver a sociedade portuguesa nessa altura. Era uma sociedade pobre. Quer dizer, mesmo as pessoas com mais recursos.
Eu estou a barrir, se está a dizer nessa altura, eu continuo com dúvidas.
Não, mas quer dizer, hoje em dia há quem possa ir jogar golfe, fazer vela, fazer tiro e tal por conta própria. Na altura era muito difícil mesmo. E olhando um bocado para trás, mesmo a própria Associação Naval, aquilo era quase um bolo aos pobres em termos financeiros, porque aquilo que se pagava, nós, por exemplo, nós, miúdos instrutores e não sei, nós não ganhávamos um tostão. Portanto, era tudo à borla. Fazíamos aquilo porque achávamos que sim. Portanto, as coisas eram, obviamente, muito mais baratas. Não é? O curso de vela nessa altura era baratíssimo. E a mocidade, de facto, como diz, proporcionou a uma série de gente sem meios que o fizesse. Aliás, da minha geração, tirando enfim, pessoas que se dedicavam à mocidade a sério, porque as havia, na maior parte de nós, eu andava no colégio que eu andava, por exemplo, que era o Manuel Bernardes, a mocidade era jogar futebol na quarta-feira à tarde.
Claro.
Nunca nenhum de nós vestiu uma farda, nunca nenhum de nós fez uma parada, nunca nenhum de nós fez o que é que fosse. E então era uma atividade lúdica quarta-feira à tarde. E depois aqueles, como diz, que do colégio iam também para esse tipo de atividades desportivas, nomeadamente ao fim de semana.
Mais elitistas, ou chamemos mais elitistas. António, para acabar aqui este período da sua vida, deste início, o António disse que mesmo quando, portanto, já dava aulas, portanto, já era formador, já passava o conhecimento que tinha, não tinham nenhum tipo de remuneração. Isso levou à sua paixão hoje, enquanto armador, de continuar a ter um barco que o possa partilhar com outras pessoas? Digamos que isto é o princípio e o fim de um ciclo?
Pois talvez, não sei. A única coisa que eu sei é que, mesmo durante as campanhas olímpicas, enfim, houve umas alturas em que eu recebi algum dinheiro de Estado, porque tinha estatuto de atleta de alta competição, mas era pouca coisa. Mas eu sempre tive, felizmente, bons patrocinadores, mas privados, que dava para cobrir as despesas, basicamente. Não era uma atividade remunerada como tal.
Sim, não vivia disso.
O meu barco atual, é um barco especial. É um barco que, embora a propriedade do barco, eu acho imensa graça, essa história de ser armador, que é uma coisa que me compara ao Onassis, ou assim, uma coisa.
Eu não encontro.
Eu sei como se chamam, é como se chamam. Hoje em dia é assim. Antigamente eram os donos dos barcos, agora são armadores. Pronto, também.
Sim, o proprietário do barco é o que o arma, não é?
Exatamente. E então, o meu barco é um barco em que a tripulação, para já, não há ninguém remunerado a bordo, obviamente.
Exato.
Segundo, é uma tripulação de gente que faz vela também por paixão, não está ali com mais nada. O Rodrigo conhece certamente alguns.
Sim, conheço.
E sabe o que é que eu estou a falar. Depois, a maior parte é gente que está felizmente bem na vida e que contribui para o barco. E quando eu digo contribui para o barco, não é leve, é contribuir para o barco com velas, contribuir para o barco com arranjos, contribuir para o barco porque eu sozinho não conseguiria aguentar o barco, não tenho dinheiro para isso.
No fundo é quase uma
cooperativa.
É uma cooperativa, não é?
É uma cooperativa familiar, mas é mesmo.
É uma cooperativa.
E é mesmo, porque quando é preciso fazer alguma coisa, toda a gente se voluntariza, ou a maior parte se voluntariza e faz. É preciso fazer um transporte do barco. Olha, este ano estamos a pensar em ir para os Açores outra vez.
Muito bem.
E pronto, já temos tripulação para levar o barco, temos tripulação que vai para lá. Quer dizer, já temos tudo organizado, só a única coisa que não está organizada neste momento é a regata, mas isso é outro pormenor.
Mas isso ajusta-se.
Não percebo como é que isso é possível, uma regata em agosto e ainda não haver sequer aviso de regata, mas enfim.
Mas isso é outra história.
Pois. É porque é difícil, como deve imaginar, é muito difícil. Nós somos 8 ou 9 a bordo. Queremos marcar hotéis, queremos alugar um carro, queremos fazer não sei o quê, queremos marcar as viagens e não podemos.
É óbvio.
Não, e depois a pressão que existe, ajusando, porque não há hotéis, não há carros, os Açores,
claro, que claro. Existe, e isto não está fácil.
A oferta, como sabe, é reduzida nos Açores.
É reduzidíssima.
E o barco aparelhado para regata não é propriamente um sítio confortável para se dormir.
Não, não é o melhor, não é o ideal. António, depois o António, portanto, dessa fase, entra na competição a sério. que o leva aos Jogos Olímpicos de Barcelona, e eu vou só recordar aqui uma coisa engraçada, que o António compartilhou um campo de regatas com o Laurie Smith, com o Jochen Schumann, com o Magnus Holmberg, com o atual rei Felipe de Espanha, com o Russell Coutts, etc, etc, etc.
Exato.
Exceto o rei Felipe II de Espanha, todos os outros eram profissionais.
Exatamente. E o rei tinha, a tripulação dele eram semi-profissionais.
Eram, exatamente, exatamente.
O Leon e o outro, que não me lembro o nome dele,
ganhavam. Eu vi os há um bocado. Eram. E o António vai com o Luís Miguel Santos e com o Ricardo Batista, não é? Esta memória não me falha.
Exatamente.
Como é que foi essa preparação e esse chegar a Barcelona e entrar no campo de regatas com esses tubarões todos?
Bem, eu já os conhecia porque nós fazíamos as pré-olímpicas com eles, não é? E com o Péponnet também, o francês.
O Thierry Péponnet, exatamente.
O Thierry Péponnet e o
que agora tem um filho que é um craque nos NACRA.
Olha, nem sabia.
E
com o Marc Bouet. O Marc Bouet era mesmo amigo, esse era... Como aliás os brasileiros também, não é? Os brasileiros também fiz campeonatos do mundo contra o Torben e contra o Alain.
Exatamente.
Que são velejadores tão bons como os outros.
Não... Sim, o Torben.
Sim.
O Torben também, é dos poucos que tem 5 medalhas.
Né? E fui também fiz regatas de Star contra o Scheidt. Aliás, eu fiz a primeira regata que o Scheidt fez de Star. Eu estava no mesmo campo de regatas no Rio de Janeiro com ele. E lembro-me que ele ficou meia perna atrás de mim. Mas foi só a primeira.
Não, mas o Martinho Fortunato diz na brincadeira que numas regatas de otimista que também teve, que salvo erro com o Ben Ainsley também andou atrás dele.
Pois, claro.
Isto não, às vezes não interessa como as coisas acabam, interessa como as coisas começam.
Exatamente, e a máquina que têm por trás, que é a tal máquina que eu nunca tive. E que o Martinho também, quer dizer, tem o que tem, mas não tem o que os outros têm, não é?
Não havia.
E a gente vê, por exemplo, nós temos talentosos, temos talentos, o Domingos, pá, é um...
O Afonso, o Hugo.
Afonso é um talento, o Hugo é um talentão, pá.
O Diogo,
toda essa gente são grandes talentos.
O Nuno, pá. O Álvaro, quer
dizer... O Álvaro, exatamente.
Nós exportamos lojadores hoje em dia, que é uma... Exportamos treinadores, que é uma coisa extraordinária.
É, mas quer dizer, mas eles só funcionam enquadrados lá fora. Cá dentro não tem enquadramento possível. Tirando umas pernazinhas que fazem, o Over e o Domingos, que fazem o Afonso, fazem umas perninhas aqui e ali. Mas o mercado é muito pequenino, não é?
Oh, António, e já voltamos a Barcelona, mas só fazer aqui um parênteses. O que é que falta? E o António disse algumas coisas muito importantes. Portanto, é autodidata, sempre conseguiu patrocínios. E eu vou acrescentar aqui uma coisa, quer dizer, está a competir com uma carreira e um acesso a um curso de diplomata que não é um acesso fácil, não é uma entrada fácil, não é? E consegue isso tudo. Para nós na vela sermos, passarmos a sermos, não sei, se calhar um país de veraneantes na praia para um país de velejadores.
Falta as infraestruturas e falta aquilo que eu acho é o seguinte, os clubes centram-se muito na competição. Quer dizer, desde miúdos, os miúdos dos otimistas, depois fazem
por vezes. Obrigado por ouvir isso, obrigado.
Tudo centrado na competição e não se preocupam em formar velejadores. Eu acho que nós só podemos ter uma massa crítica de vela de competição se tivermos uma importante massa crítica de velejadores, onde nós podemos ir buscar os talentos que queiram efetivamente fazer regatas. Agora, uma pessoa que quer principalmente aprender a fazer vela e fazer vela em Portugal, está na pior, não consegue, não tem escolas, não tem o Apprentice School, não, ou uma pessoa faz um curso de vela, depois fica pendurado. Tudo isto não funciona. Por exemplo, eu tenho o meu primo Vasco Moreira, Dorei Moreira da Terra Incógnita. Outro dia falei com ele e disse: oh, Vasco, pá, nós se calhar precisávamos de mais uma ou duas pessoas para termos mais solidez, digamos, a nível de tripulação. Tu tens assim os alunos, pá, que tenham sido tu tenhas notado que tenham um jeito, que sejam capazes de integrar a minha tripulação. Epá, não tem. Não, eu não percebo isto, com toda a franqueza, porque essas escolas que são precisamente para formar velejadores e até tripulantes de barcos de cruzeiro,
sim,
depois não há uma bolsa de tripulantes em Portugal que funcione. Há aqui qualquer coisa que me escapa e que eu não percebo muito bem.
Oh, António, eu tenho a opinião que a vela continua a ser muito hermética e que não ajuda. Eu não estou a dizer que seja de dentro para fora. Há a perceção, e continua a haver a perceção, não é? Que se tem um barco é um gajo rico, se tem um barco maior então é podre rico. Quer dizer, o ter um barco continua a ser a sua. Quer dizer, um gajo pode ter um Aston Martin e o pessoal acha todo porreiro, mas se um gajo tem um barco que às vezes custa menos que um Aston Martin, é pá, aquele gajo é podre rico. E isto cria aqui um bloqueio social e cultural nesta ligação da comunidade e das pessoas à vela.
É, por um lado é verdade, mas por outro lado, essas escolas, a Terra Incógnita, o Zé, como é que se chama aquele Zé que também tem uma espécie de formação, que dá formação?
Sim, e depois chama assim o Diogo Barros no Porto, mas a Terra Incógnita é um exemplo. Acho que a Terra Incógnita e a Bebedouro são uma referência, não há dúvida nenhuma.
Exatamente, portanto, essa gente, quer dizer, pessoas que vão para lá tirar os cursos, é porque querem fazer vela.
Querem, eu conheço muitos que foram. E querem.
Então, e depois onde é que eles estão? Quando eu preciso, quando eu levanto o dedo e digo, oh malta, quem quer vir fazer uma experiência a bordo? E se reparar, não somos só nós somos um barco de ponta em Lisboa. Sim. Quantos é que tem? 4, 5, 6?
É verdade.
Epá, e os outros nem tripulação têm. Que me parece ser, são barcos simpáticos, como quando vai fazer uma regata da ANC.
Sim.
Já nem falam em RC, porque hoje em dia estamos reduzidos a uma minoria perfeitamente abjeta.
Ridículo.
Mas vai fazer uma... Ridículo, exatamente. Vamos fazer uma regata ANC. Isso é outro assunto, pôr a gente que é pano para mangas. Mas vamos fazer uma regata ANC que põe, na boa, 30 barcos na água.
É verdade.
A maior parte desses barcos não tem tripulação.
É verdade.
Quer dizer, tripulação competente, digamos, fazer aquilo. E essa é uma realidade que eu não compreendo.
E eu conheço pessoas que tiraram os cursos e dizem, epá, eu não tenho dinheiro para ter um barco, mas eu também não arranjo um barco para andar.
Pois, lá está. E a quantidade de gente que tem barco não arranja gente para andar. Portanto, há aqui uma falta de contacto, de comunicação, que de alguma forma devia ser superada.
É um facto que me parece difícil de superar. E isto faz-me lembrar uma coisa engraçada. Eu quando comecei a comentar a vela na RTP, foi nos Jogos Olímpicos de Londres, e eu pedi para perceber uma audiometria porque é que a vela tinha tão poucos espectadores nos Jogos Olímpicos. E percebi uma coisa engraçada, foi perceber, por exemplo, estava a dar alterofilismo, o esgrima, lá e tinha 5% de pessoas a ver, depois tinha vela e passava para 3%, e depois vinha a luta greco-romana e passava para 5%. E eu identifiquei, quer dizer, porque a estética das imagens, quer dizer, eu acho que há pelo menos tanta gente que gosta de vela como luta greco-romana, luta filismo, quer dizer, não, acho que não vai ser, tinha a ver com a linguagem hermética da vela. Em canais abertos, eu acho que em canais fechados, no cabo, isso posso perfeitamente usar termos náuticos, mas eu acho que e então propus a RTP alterar um bocadinho o conceito de linguagem, não é? Explicar o que era soltamento, o barlavento, o bombordo, o estibordo, mil e um palavras que existem na vela. E pouco a pouco fomos ganhando esse público, e é engraçado que eu hoje em dia vejo que o CLGP, não é? Que é, digamos que é o circuito mais espetacular que há de vela, independentemente de gostarmos daqueles barcos ou não, trocou nós por quilómetros por hora. E na altura foi uma celeuma, vieram expor isto, isto é uma vergonha. Mas permitiu às pessoas, ao senso comum, perceber a velocidade real dos barcos. E eu acho que aqui está um dos problemas ainda neste casulo hermético que a vela se mexe um bocadinho de linguagem.
Pois, ainda bem muito por ignorância, porque tirando o seu caso, muitas vezes comentadores de vela, agora já menos, mas no passado, não percebiam rigorosamente nada do que é que estavam a comentar.
Então, eu também de vela percebo pouco, eu estudei muito.
Não, mas quer dizer, mas depois usavam palavras de 25 questões, como a gente costuma dizer. Sim. Porque eles próprios não compreendiam o que é que estavam a dizer.
Pois,
mas quando uma pessoa complica muito, deixa de ser simples, é porque não compreende o que é que está a fazer.
É verdade.
E eu, por acaso, tenho pena que tenha que a Taça América tenha caído como caiu com os catamarãs, com aquilo tudo, que aquilo uma pessegada do caraças. Porque no tempo dos 12 metros era altamente emocionante, pá. E mobilizava muita gente.
António, nós, em Valência, nos AC90, estavam 8 barcos, ou 9 barcos, ou 10 barcos. Quer dizer, não é mais longe, não é? Quer dizer, e já havia orçamentos que na altura eram extravagantes, só que hoje em dia, quer dizer, ter 200 ou 200 e poucos milhões para ir a jogo e precisar de mais 100 para ganhar, quer dizer, reduz claramente.
E havia outra dinâmica. Eu lembro-me, ainda há pouco tempo vi um filme sobre a vitória do Austrália 2 na Taça América. É um filme absolutamente...
lindo.
Quase que chora com aquilo.
É verdade.
Que movimentou um país, movimentou a tecnologia, movimentou não sei o quê. Um tipo fica emocionado com aquilo. Hoje em dia ninguém se emociona com nada, quer dizer, é como se não existisse. Eu acho que de facto teria que haver uma maior dinamização da vela. Então o nosso país... que tem todas as condições naturais para isso, podemos fazer vela o ano inteiro, não há razão nenhuma para que isso não aconteça. Quer dizer, há aqui um hiato muito grande entre aquelas pessoas que gostariam de fazer. Porque quando eu falo com as pessoas, tem um barco, não sei o quê, vem, isso é porreira, é fantástica, não sei o quê. As pessoas, à partida, têm uma disposição, uma predisposição para gostarem da vela e depois também... Historicamente também temos um fator que é importante, não é?
Porque nós, é verdade.
Bem ou mal, demos novos mundos ao mundo e foi à vela. Não,
sim,
não,
sim.
E então Portugal, país de marinheiros, quer dizer, não, talvez fosse, hoje em dia não é.
Hoje em dia não é, certeza.
E portanto, o fator histórico é também um fator que joga a nosso favor.
É verdade. Como é que vamos sair disto?
Não sei. Com toda a fraqueza, não sei, porque há aí muita gente ligada ao complicador. Em vez de descomplicar e tornarem as coisas simples, só complicam as coisas. Acho que há regras a mais, há burocracias a mais, há pseudopuristas a mais. Nós tínhamos que arranjar, por exemplo, na vela de cruzeiro, aqui há dois tipos de velas, a vela ligeira e a vela de cruzeiro. Na vela ligeira, teria que haver um investimento maciço no desporto escolar, mas maciço mesmo. Quase como que uma obrigatoriedade de se fazer vela como desporto na escola. Portanto, é evidente que no interior que é difícil, mas a maior parte das cidades grandes são relativamente perto da água, ou de Sim. água interior. E porque uma barragem, qualquer barragem dá para uma pessoa fazer iniciação e andar nos barcos pequenos, não é? Antigamente, aqueles anos atrás, fartei de fazer regatas em barragens. Isso morreu tudo.
Há ali pontualmente uma coisa qualquer. Não há,
sim.
Tem graça.
E, portanto, não sei como é que é. E tem uma coisa, contra os Jogos Olímpicos, é que eu estava qualificado, pré-qualificado para os Jogos Olímpicos de Moscou, também 470.
Sim.
E estava numa boa altura com o Chico Filho, estávamos dois, e estávamos numa boa altura, estávamos com bons resultados. E depois não fomos porque, como sabe, boicotámos a federação.
É verdade.
Portanto, teria sido outra experiência que eu teria tido, não tive. Esta coisa da política no desporto é uma coisa muito complicada.
É um baralho grande.
Mas não sei, olha, para lhe responder à sua pergunta não faço ideia, mas acho que devia haver a nível nacional que e tinha que ser com forte incentivo, porque em Portugal tem mesmo que ser do governo, para que a vela passasse a ser um desporto, eu não diria obrigatório, porque eu sou contra as coisas obrigatórias, mas ser um desporto muito
recomendado.
Exatamente, nas escolas, e dar meios, comprar barcos, comprar material, haver galpões onde as pessoas tivessem os barcos e incentivar os miúdos a irem para a água. Isso é o que eu acho, que tirando isso não há grande solução alternativa.
Duas coisas com graça. O meu querido amigo professor Fernando Carvalho Rodrigues, aqui num podcast há uns tempos, dizia com graça que realmente nós descobrimos mundo, demos mundos ao mundo, não é?
com pessoas que nunca tinham sequer visto água do mar, não é?
Exatamente.
Dizia, cada caravela tinha, se calhar, dois ou três tipos. Tinha, um que sabia algumas coisas, dois tinham uma ideia e o resto era tudo...
Exatamente, era tudo pescados.
Tudo um monte de fé em Deus e siga a marinha, quer dizer, mais uma vez... Os autodidatas portugueses foram o mundo. Mas há aqui uma coisa, e agora olhando aqui para Lisboa, eu tenho com um grupo de amigos aqui um desígnio de tentar alertar as autoridades. Eu acho que Lisboa realmente, nós temos o Tejo, não é? Temos este rio imenso aqui à nossa frente, mas é uma cidade carregada de barreiras, quer dizer, não há nada que ligue, ou seja, uma coisa básica, quer dizer, se eu quiser hoje em dia pegar numa prancha, ok, podemos dizer que tem muita corrente, isto e aquilo, não sei o quê, mas se eu quiser pegar numa prancha de stand-up paddle, porque eu acho que o problema eu defendo que se tem que pôr pessoas na água. E depois das pessoas estarem na água, cada um faça o que quiser e cada modalidade saiba trabalhar essas pessoas para as reter. Por exemplo, o stand-up paddle, nós vemos pessoas em Paris, em Londres, nos sítios mais loucos do mundo, dezenas, aqui em Lisboa não sei. Eu não tenho um sítio onde eu encha a minha pranchinha e vá dar aqui uma volta. Quer dizer, a partir daí eu já estou a tirar pessoas da água.
Pois está, completamente. Aliás, um sítio bom onde isso podia acontecer é Algés. Está ali, está protegido, podia-se fazer ali um bom centro, só que os acessos são péssimos. E diz com toda a razão que o Lisboa está de costas virada para a água. Eu lembro-me quando o Nuno Cassis foi presidente da Câmara, eu já estava na carreira diplomática, mas mesmo assim, porque era velejador e enfim, e nós éramos amigos, ele era mais velho que eu, ele veio pedir que ele queria fazer uma marina entre o Terreiro do Passo e o Castré. E queria, além disso, renovar toda a frente do Tejo e pôr aquilo das pessoas. Pois não conseguiu. O Porto de Lisboa boicotou completamente, ele não conseguiu fazer nenhuma das iniciativas e era o Presidente da Câmara de Lisboa.
Sim, o Porto de Lisboa é um Estado dentro do Estado. E repare, quer dizer, foi o Porto de Lisboa que tirou, e eu e o Renato Conde, e mais um, acho que conseguimos levar os taleiros da Volvo Ocean Race para ali, para a Doca, não é? E foi o Porto de Lisboa que não descansou enquanto não tirou de lá aquilo que lá estava, para agora não está lá nada, não é? Se tivesse lá qualquer coisa, mas realmente... É realmente o país que temos e isto realmente não
há muitos anos que eles não, e nós sabemos, eu tenho um desenvolvimento da minha tripulação que trabalhou com o Porto de Lisboa e enfim, as histórias são extraordinárias. Portanto, eu, se fosse mais novo, candidatava-me a ser ministro das infraestruturas, que aquilo ia tudo errado. E é inacreditável, é inaceitável aquela central de contentores ali ao pé da Gare Marítima, pá. É um sítio privilegiado que devia ser para as pessoas e não para as caixas. Pá.
É
inacreditável.
É verdade. Isto está tudo
a virar do avesso, está a virar pedras do avesso. Pá. Isto está... Enfim, não vamos por isso, senão nunca mais nos calamos.
Não, isso é. Venham gerações para a frente e queiram mudar. António, uma pergunta que eu acho que é a pessoa ideal para me responder, porque pelo menos tem um conhecimento profundo de Barcelona como campo de regatas. Esta decisão da America's Cup para Barcelona é uma decisão puramente financeira, como sabemos, não é? O governo da Nova Zelândia não contribuiu com aquilo que o meu querido amigo Grant Dalton queria, e então foram para o Guilherme Altadeu fala com ele, Barcelona cria as condições todas, mas há uma dúvida muito grande, se, especialmente aquele campo de regatas, onde vai ser, que é exatamente ali em frente ao Hotel W hoje em dia.
Sim.
Qual é a sua opinião sobre aquele campo de regatas?
É viciado. É um campo de regatas que, para já, que é viciado. E, em segundo lugar, não tem, em princípio, o vento que devia ter um campo de regatas para uma competição dessas. Porque aquele vento, sei lá, eu diria que para uma competição dessas, o vento deveria rondar, sei lá, 16, 17, 18 nós. E é raríssimo essa força de vento ali. E pois, é um campo de raio viciado, e eu não sei até que ponto é que eles têm capacidade para pôr a quantidade de gente que quer ir ver na água, não faço ideia.
Pois, eles estão a apostar muito em terra, não é? Porque tem aquele pardão grande, não é? E depois definem por fora, mas não sei, quer dizer, mas há muito essa sensação hoje em dia, quer dizer, e mesmo tenho falado com muitas pessoas que estão dentro de algumas equipas e têm sérias dúvidas quanto à cidade, que é fantástica, etc.
Sim, claro, etc, obviamente.
Está carregada de problemas de segurança hoje em dia, mas isso, claro, mas isso eles vão ter que resolver, mas realmente o campo de regatas não é o mais interessante.
Não é.
O António, pela sua vida diplomática, andou um bocadinho pelo mundo todo. Diga-me uma coisa, quais foram os sítios em que ele, eu já não vou falar só de vela, mas em que a ligação ao mar, e teve vários, o entusiasmou mais, ou se quiser lhe deixa alguma saudade ainda hoje?
Olha, claramente o Rio de Janeiro, que tem o Yacht Club do Rio de Janeiro, que sabe bem e conhece, é um dos melhores clubes do mundo.
É verdade, num sítio inacreditável.
Um sítio inacreditável, com uma qualidade de lojadores muito, muito acima da média a nível internacional.
É verdade.
Com uma qualidade de serviços e infraestruturas absolutamente extraordinária. Esse tenho muitas saudades do Rio, concretamente. Outros sítios, Croácia, onde também vulgei bastante. É mais complicado, o nível não é nem pouco nem perto o mesmo, as dificuldades são quase parecidas com as...
O António também teve na Croácia numa altura ainda difícil, não é?
Sim, durante a guerra, sim, exatamente.
Durante a guerra, não é?
Mas tinha lá amigos, e esses amigos tinham barcos, portanto a coisa mais ou menos foi...
Funcionava.
Exatamente. Deixa cá ver, porque eu sofri muito de estar longe do mar em muitos postos. Pequim, por exemplo, tinha que andar 12 horas de comboio para ir dar um mergulho. Toronto foi bom, foi muito bom.
Toronto é um espetáculo, não é?
Um espetáculo.
Eu sou fascinado muito bom por nível, Toronto.
Muito bom nível. O Royal Canadian Yacht Club ou Boulevard Club são clubes também fantásticos. Muito bom nível de vela, muito apoiada a vela lá, muito apoiada, e com muita facilidade, porque com os barcos, no inverno, como sabe, aquilo gela tudo, não é? E então muita gente que tem barcos competitivos, e eu na altura fazia em Etchells e em Shark, cheguei a ficar a terceiro lugar, que era muito Shark nessa altura, íamos para a Flórida com os barcos, e onde havia clubes de vela, nomeadamente em São Petersburgo e em como é que se chama outro sítio, agora já não me lembro, que nos acolhia de braço aberto, ou não pagávamos rigorosamente nada.
Fantástico.
Portanto, tudo isto são facilidades que uma pessoa tem, quer dizer, depois deixávamos lá os barcos durante o inverno, depois íamos lá buscá-los quando abria a época. Portanto, essa parte também foi francamente boa.
Eu sou fascinado pelo Canadá e por Toronto. O meu pai sempre me criou a dizer: filho, se tiveres algum problema na vida, ou se alguma coisa não correr bem, epá, foge para o Canadá, porque é o sítio certo. Tens tudo, e é engraçado. O António teve também teve no Qatar, não foi?
Sim, sim. E abaixo no Oman também.
Em Oman e no Qatar. Eu passei já nos dois, Oman já com as Extreme Sailing Series e etc. E depois no Qatar, ainda ligado um bocadinho aqui com a Fórmula 1 de motonáutica, etc. Como é que o António vê... Portanto, estamos a falar de países com um número de população nativa muito baixa, não é? Que estão a fazer uma aposta brutal no desporto em geral.
Mas é de fora, é gente que vem de fora.
Mas querem trazer competência para dentro, para depois gerar uma juventude,
não,
digamos...
Não, não, não. esqueça, não acontece.
É puro show-off.
É, puro show-off e por se porem no marco. Eles, inclusivamente, no Qatar, ali no Clube Náutico de Doha, têm N, mas quando eu digo N, é N, 420, 470 e lasers, que só velejaram um campeonato, são aqueles campeonatos da juventude, sabe?
Exato, sei.
Velejaram o campeonato e ficaram ali a apodrecer. Tinha 6 ou 7 semi-rígidos, também nunca mais andaram. Eu ainda tentei, com o António Roquete, quando o Roquete era presidente da Federação de Vela, entabulei contacto entre ele e a Federação de Vela do Qatar, e o embaixador aqui, para ver se os gajos faziam uma doação, pá, de parte daqueles barcos. Sim. Os gajos, em princípio sim, depois não, depois antes pelo contrário, pá, ficou tudo de águas bacalhau, pá. Okay. E os barcos estão lá todos a apodrecer, porque não andam.
Sim, sim, eu sei. Aquilo não há também desastre.
Não há também desastre. E eu tive muita pena, porque para nós fazíamos muito jeito.
Sim, tinha dado, aquilo tinha dado, era uma massa, era um volume de barcos, etc.
Era.
António, para acabar, uma última questão. Há alguma coisa na vela ou na náutica que não tenha feito, que gostaria de ter feito, e ainda vá a tempo de a fazer, ou tem alguma daquelas que lhe vai ficar atravessada até ao fim dos seus dias?
Há uma que vai ficar atravessada, que é a Sidney Hobart.
Sidney Hobart é o...
Essa já não tenho. Eu ainda fui convidado para ir no Brasil 1, na Volta ao Mundo. O Torben convidou-me, se eu queria, se não toda, pelo menos parte, que ele queria, timoneiros, o Alan também...
Sim.
E questionou, mas eu fui dar umas voltas com o barco e disse, já não tenho físico para isto, porque aquilo não sei se andou alguma vez naquele tipo de barcos, aquilo lá dentro parece uma cara,
aquilo é ensurdecedor,
aquilo é uma coisa, um gajo encharcado de manhã à noite, pá, aquilo, disse,
não, aquilo é galeras, aquilo voltamos às galeras, não é?
Completamente. E eu disse, não.
E eu ainda agora estava a ver os IMOCA que estão na Ocean Race.
Sim.
E eu estive em Cabo Verde lá com a Ocean Race e estava a falar com a Abby Heller, que ela disse que não fazia esta perna longa, depois acabou por voltar atrás porque também lhe disse que não queria deixar de fazer. Mas ela estava a dizer, se não veio 60, já era mau no IMOCA, aquilo, claro, ao fim da cadeia alimentar, claro, dela, porque nós nem vimos cá fora, quer dizer, vivemos dentro de um,
claro,
de um, aquilo parece uma marquise, é uma coisa,
é horrível.
Olha, António,
olha, Rodrigo,
foi um prazer enorme falar consigo.
Prazer foi meu, quando quiser, está à disposição. Se quiser vir dar uma volta do Turrote, está à vontade.
Olha, fica combinado.
Está feito o convite. Diga uma coisa, vai aos Açores da Atlântica este ano?
Não. Vou voltar a preparar aí umas coisas na Madeira, nessa altura. Não, mas não, em princípio não. Mas eu vou ver se consigo saber a informação e lhe faço chegar rapidamente. Acho que é fácil.
Olha, tá, fica bem? Feito o convite, Rodrigo. Obrigado pela conversa.
Obrigado eu, e olha, a continuação, que os eventos me corram de feição, e um abraço grande. Obrigado.
Grande abraço, obrigado, Rodrigo.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Cais. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.